Vamos conversar agora com Carlos Rocha, falar sobre a obra A Ressurreição e o Romance Urbano Romântico. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora da Unesp e a Coordenadoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro da coleção própria PGG Digital, onde os livros são disponibilizados gratuitamente na internet para fazer o download. Carlos, em primeiro lugar, parabéns por ter sido selecionado para esse projeto, por meio desse livro. E eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto e o que ele enfoca.
Ok. Bom, citar rapidamente, então expor, de fato, como tudo começou. Primeiramente, eu faço parte do NEL, né, que é o Núcleo de Estudos Oitocentistas, coordenado pelo professor Dr. Milton José Matos, que é o orientador de todo o meu projeto, né, que resultou neste trabalho, neste livro. Né? Aí vale lembrar que o NEL, esse grupo de estudos, né, está vinculado à Universidade Federal de São Carlos. E já o meu mestrado, e por conseguinte o livro, que é o resultado, né, da dissertação, foram desenvolvidos junto ao programa de pós-graduação da Unesp em estudos literários, campus de Araraquara. Né, e que durante todo o processo, né, de estudo, né, já no mestrado, eu contei com o apoio financeiro da CAPES. Pois bem, eu devo só um pouquinho mais essa questão de explicar como que foi gestado todo esse trabalho. Né? Ele começou na graduação, né, ainda na graduação, quando eu fiz a pesquisa em nível de iniciação científica, né, a pesquisa intitulada com o título, né, Ressurreição e Memórias Póstumas de Brás Cubas, Possíveis Diálogos entre Narradores Distintos, que é de 2006, né, que eu tive o apoio financeiro da FAPESP. E naquela ocasião, né, eu sugeri, dentre outras coisas, que o narrador de Ressurreição constrói um jogo insidioso, né, um jogo enganador para esquadrinhar as complexidades psicológicas de Félix, que é o protagonista do romance de Ressurreição. Então, a partir de então, eu percebi que os elementos fundamentais do texto machadiano ou do grande Machado já eram elaborados em seu primeiro romance. Bom, com esses resultados obtidos, passei então a analisar com me deter mais no romance Ressurreição, ao mesmo tempo que eu também fui pesquisar com mais afinco as características do romance moderno e as características do romance romântico brasileiro, né, na tentativa de entender as aproximações entre os afastamentos entre esses dois, digamos, esses dois romances. Né? Por que isso? Porque quando eu fiz lá na iniciação, eu percebi que já havia algo diferente do primeiro romance machadiano para a tradição do romance romântico brasileiro. Então, eu procurei, né, perceber que espécie de relação Ressurreição estabelece com a tradição do romance romântico brasileiro, a vertente urbana, né, e com o projeto romanesco do próprio Machado, como escritor. Né. Então, nesse estudo agora, já mestrado, que é o fruto deste livro, né, deste projeto, intitulado Ressurreição e o Romance Urbano Romântico, Aproximações e Afastamentos, pelos títulos da PCB, que eu gosto de trabalhar essa dialética de aproximações e afastamentos, eu sugiro que o narrador machadiano, em Ressurreição, ele utiliza os expedientes românticos justamente para desconstruí-los, propondo assim um arranjo na estruturação do romance que se desenvolvia até então. Então, por meio dessa perspectiva, eu percebi que esse procedimento, que a complexa relação entre o narrador e a inconstância do protagonista, possibilitam uma suspensão da realidade, como forma de pensar ou repensar no universo ficcional a representação da realidade, a representação daquela sociedade. Né, a sociedade, então, do Machado de Assis, da época mesmo. Então, a minha intenção, de fato, era perceber como então o Machado, ao mesmo tempo que ele elabora, né, o texto, de uma certa forma, aquilo que vinha sendo feito no romance de então, e ao mesmo tempo ele possibilita uma crítica social, que eu chamo de suspensão da realidade.
Esse conceito de suspensão da realidade, inclusive, ele é muito importante, né, no seu trabalho.
Sim. Por quê? O que, que eu fundamento de fato no romance? Que é tentar perceber, né, a construção textual mesmo, digamos, pesquisar os elementos da narrativa, né, tentar perceber como que, como que se dá a relação entre o narrador e o protagonista. Né? Quer dizer, eu tento mostrar que, na verdade, ficcional plasmada, representada no romance Ressurreição, tanto o narrador tem um ponto de vista quanto o protagonista. Então, o que acontece? Cada um, a seu modo, tenta mostrar a verdade diante dos fatos. Só que isso só pode se construir, evidentemente, a partir de toda, digamos, de todo um elaborar do texto machadiano, porque esse narrador ele lança a mão de vários expedientes justamente para construir o seu ponto de vista, como construir também o ponto de vista do protagonista. Então, é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele vai construindo a história desse protagonista, ele também vai construindo, de uma certa forma, como ele vai constituindo o livro como um todo. E nesse jogo, ele constrói e desconstrói o pensamento do protagonista e também um pouco do seu próprio pensamento, ou seja, da sua forma de construir o romance. Então, por isso que ele usa os expedientes românticos e, ao mesmo tempo, vai desconstruindo. Ao mesmo tempo, ele vai formando a imagem desse protagonista e, conforme ele vai formando a imagem, ele vai desconstruindo a imagem. E o fim último disso é o que ele faz. Ele tenta aproximar escola romântica, ou melhor, os exageros da escola romântica com o protagonista Félix. Então, conforme ele vai desconstruindo um, ele vai desconstruindo também a própria escola romântica. Por aí, esse que é o pensamento mesmo.
Eu sei que quando se pensa em Machado de Assis, nós pensamos quase sempre, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, aquele, né, aquele marco. E são menos estudos, pelo menos que chegam assim, a um número maior de pessoas, que tratam dessa fase menos chamada de realista, né, a fase romântica do Machado. Então, achei muito interessante, quando estava lendo o seu trabalho, justamente você ter toda essa reflexão sobre a questão urbana, sobre o romantismo, a partir do Ressurreição, que seguramente não é o texto mais lido do Machado. Era isso que eu ia te perguntar um pouco, se a escolha desse livro passou um pouco por essa reflexão sua também, de dar voz para um livro que não é um livro mais conhecido desse autor.
Perfeitamente. É justamente por aí. Por quê? Uma coisa que, de fato, precisamos pensar, dar um pouco mais de atenção, é que, guardadas as devidas proporções com alguns escritores, a maioria dos escritores, eles não nascem prontos. Então, sempre há um processo, tanto de amadurecimento intelectual do próprio escritor, como da sua própria escrita. Me parece que o Machado, né, é um exemplo assim, essencial, ou é um exemplo muito, digamos, importante, né, desse processo. Porque ao mesmo tempo que ele vai, então, adquirindo, ou por meio das suas leituras, ele vai adquirindo um amadurecimento intelectual, ele também vai amadurecendo por meio das crônicas de outras atividades literárias, né, anteriores à Ressurreição, ao gênero romance. Então, conforme ele vai adquirindo esse trabalhar com a linguagem, para e passo ele vai pensando, vai desenvolvendo a sua intelectualidade. Então, o que acontece? ele consegue perceber, ter a noção do país em que ele vive, ao mesmo tempo ele vai trabalhando toda essa perspectiva de país na linguagem. Quando ele alcança isso, aí temos então um romance que também é um ensaio. Então, quando se lê Ressurreição, percebe-se que há muito daquilo que é chamado do Machado Grande, já está em Ressurreição. Então, é possível sim pensar essa questão desde o prólogo, né, passando pelo romance, dos primeiros romances, né, que é o caso de Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Yadia, e pensar então esse Machado então, como, digamos, um escritor ou um romancista pronto, ou pelo menos como diz a crítica, que tem um texto mais lapidado, um texto mais, mais a composição textual muito mais elaborada. Ah, é aquilo que você me perguntou, eu fico com essa sensação de que faz necessário dar um pouco mais de voz para um romance que é pouquíssimo lido, mas que já traz, digamos, o primeiro, ou não, os primeiros passos de um grande romancista. É esse pensamento.
Atualmente você continua pesquisando também Machado? Qual é a tua linha de assunto hoje? O que está te mobilizando como pesquisador?
Então, a partir desse trabalho de Ressurreição, e evidentemente que eu acabei, fui ler outras coisas do Machado, as suas peças teatrais, a sua poesia, né, que também ainda a peça teatral, a poesia ainda não é tão trabalhada, tão falada, tão lida, né, como os grandes romances, os grandes contos. E essa questão me parece muito interessante, que é o narrador, ele promover uma aproximação e um afastamento do protagonista, né, no caso do romance. E isso no que diz respeito à estrutura do texto, à sua linha composicional. Ao mesmo tempo, ao estudar o teatro, a poesia, eu percebi que é uma temática recorrente no Machado, que é a temática da dúvida, né? A dúvida que vai gerar o adultério, né? E vai gerar outras questões psicológicas. Mas essa temática, ela está representada na composição textual. Essa relação do narrador se desdobrar, às vezes, no protagonista, que seria a aproximação, e se afastar dele. E ao se afastar dele, ele faz a crítica. Então, o meu trabalho atualmente é justamente trabalhar os outros três romances da chamada da primeira fase machadiana, que é A Mão e a Luva, Helena e a Yagacia. A minha intenção é perceber como que se dá essa relação complexa entre o narrador e o protagonista, né, o herói, nesses três livros.
Para terminar, Carlos, eu queria te pedir um pouquinho para você falar sobre o projeto, esse projeto digital, como eu falei no comecinho, né, na apresentação do teu trabalho, que esses livros todos ficam disponíveis para download gratuitamente. Você interpreta isso como uma forma da universidade democratizar aquele conhecimento que ela acaba gerando e devolvendo à sociedade essas pesquisas?
Perfeitamente. Eu concordo. Porque, primeiramente, o nosso trabalho de pesquisador é um trabalho muito solitário. E geralmente fazemos esse trabalho, o resultado desse trabalho, geralmente vai para um público muito restrito, né? É só quem vai trabalhar com o Machado de Assis, os primeiros romances, que vão, de repente, pedir emprestado, enfim, vão na biblioteca e pegar o exemplar para ler. O interessante, de fato, é tentar, né, e isso o projeto da Unesco tem, parece que esse é o fundamental, é tentar fechar esse ponto, o ponto entre o pesquisador, que descobre algo importante no romance, ainda que esse romance seja um romance como Ressurreição, que é pouco lido, né? com o público em geral, né? Não só o público que está vinculado à universidade, ao campo acadêmico. Então, o público geral possa ler, né, se interesse, à medida que ele, na página lá, pegar só a sinopse, ouvir alguma coisa, nossa, me interessei, deixa eu ver. Então, ele tem a possibilidade de se inteirar daquilo que está comentando, e aí, se ele gostar, ele abaixa, ele faz o download ou não, enfim. É uma forma, de fato, de democratizar de uma maneira bem, digamos, econômica. Esse que é o fundamental, né, do que o livro, de uma certa forma, anda cada vez mais caro. Então, às vezes, as pessoas dizem que não compram porque está caro. E aí o produtor diz que fica caro porque ninguém compra. Então, acho que vem a de uma certa forma, vem a solucionar esse problema.
É, acaba saindo um pouquinho desse círculo vicioso, né? Em busca desse círculo virtuoso de democratizar o conhecimento.
Isso, eu acho perfeito. Você tira o custo, e o que eu quero é que o livro seja comentado, criticado, que o livro seja lido, né? E eu tenho isso, o projeto está me oferecendo. Para mim, já está de acordo.
Carlos, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Conversamos hoje com Carlos Rocha, que é o autor de Ressurreição e o Romance Urbano Romântico, esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria que nós conversamos agora entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, no projeto Pró-PG Digital. Carlos, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo reconhecimento, por ter sido selecionado para o projeto, e até o próximo encontro, tá bom?
Tá ok, muito obrigado, até mais. Tchau.
Tchau.